Muito bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos ao Morning Call aqui da Central do Investidor no YouTube desta segunda-feira, 22 de maio. Estou no Rio Grande do Sul essa semana, então um pouquinho de mudanças aí na maneira que vocês visualizam a nossa live diária. Essa semana vai ser um pouco no improviso, mas na semana que vem a gente volta. Só queria saber se está tudo saindo certinho aí, o meu som, se está tudo ok, para a gente já continuar. Sequência aqui no nosso Morning Call. Deixa eu ver se tem alguém aqui já nos ouvindo. Imagino que está tudo ok, né? Então vamos começar o nosso resumo de hoje, começando pelo tradicional resumo realizado pela XP Investimentos, né, que toda semana faz um resumão bem interessante. E pela terceira semana consecutiva, tivemos uma semana aí de alta acumulada no Ibovespa, chegamos nos 110 mil pontos e em alta de 2,1%. Não repetimos, é verdade, aquele melhor desempenho nas bolsas globais, né, que tinha acontecido nas últimas 2 semanas, mas coloca ali o Ibovespa com ganhos, tá? E foi uma semana de forte recuperação, especialmente para a bolsa japonesa, né? Na semana passada eu comentei com vocês que o índice TOPIX lá estava na sua máxima em 30 e tantos anos, mas o Ibovespa não fez feio, não. Subiu mais 1% aqui no acumulado em dólar. E deixa eu só pegar aqui em cima a questão envolvendo o final da temporada de balanços, né, aqui no Brasil. Praticamente foi encerrado aí na sexta-feira. E eu queria trazer esse trecho aqui que a XP destaca, ó. A temporada de resultados do primeiro trimestre está terminando e pode ser considerada mista. Dentro da cobertura da expectativa da XP, 20% das empresas que já relataram, né, os seus resultados superaram as estimativas de receita, enquanto 7% ficaram abaixo e outras 73% ficaram em linha com as estimativas. A gente lembra que também a semana que passou foi de destaque envolvendo a discussão sobre o teto da dívida americana. Nós já vamos mostrar isso aqui nos artigos da Bloomberg. E na China, alguns dados que vieram abaixo do consenso e mostraram que a recuperação econômica não é tão forte quanto se previu anteriormente. Lembrando sempre, né, que em dezembro do ano passado, a China flexibilizou a sua política anti-Covid e se tinha ali uma expectativa de uma recuperação mais rápida, o que acabou não se confirmando, pelo menos até o momento, né? E aí a gente já parte aqui para os finalmente, para dar os créditos. Tá? Essa semana, nos indicadores econômicos, nós temos o destaque do IPCA 15, na quinta-feira, que é o grande trigger aí para a gente começar a projetar uma trajetória descendente para a Selic, né? Mas por enquanto a gente mantém em 13,75% e temos que avaliar agora como é que a inflação vai reagindo ao novo governo, né? Especialmente as medidas adotadas pelo novo governo. Deixa eu só dar uma conferida aqui. Nos bons dias, bom dia para o Fernando, bom dia para o Clayton, para a Graziane, para o Fernando já foi. Só para vocês entenderem que hoje eu estou com uma tela só, então eu tenho que de vez em quando ficar intercalando aqui, né? Para a gente ver se tem alguma mensagem aqui para a gente responder, tá? Mas voltando aqui, vamos adiante para o site da Bloomberg, que destaca mais um dia de negociação, mais uma reunião do Joe Biden com o presidente da Câmara, o Kevin McCarthy, sobre o limite da dívida que co ocorre quando o tempo se esgota, né? O destaque aqui da Bloomberg. E hoje tivemos, além da fala já conhecida da Janet Yellen, que a partir do 1º de junho a gente pode ter problema de caixa no Tesouro americano, tem também uma avaliação dos economistas do Goldman Sachs, que estimaram em uma nota que o saldo de caixa do Tesouro cairia abaixo do necessário para pagar dívidas em 8 ou 9 de junho, mas projetou uma chance de inadimplência até 1º de junho, e aí já vai um pouco ao encontro do que a Janet Yellen vem destacando já nas suas recentes entrevistas. Tivemos aqui a informação de que o presidente Joe Biden fez uma ligação, ainda a bordo do Força Aérea 1, lá dos Estados Unidos, para o Kevin McCarthy, e ele disse aqui, ó. Biden ligou para McCarthy do Força Aérea 1 em seu caminho de volta de uma cúpula internacional do Japão, a cúpula do G7, que a gente também vai trazer algumas informações em seguida. Para o Joe Biden, ele disse que a ligação foi produtiva, o que mudou a perspectiva um otimismo, né? Depois que na sexta-feira alguns republicanos lá falaram que não havia lógica no que os democratas estavam propondo e tal, aquilo azedou. A gente viu que na sexta-feira as bolsas em Wall Street viraram para o negativo, né? Elas estavam em alta, mas depois dessas falas de parlamentares republicanos, a gente acabou fechando os três índices em baixa na sexta-feira. Bueno, então é mais um dia para a gente observar aqui o que, que sai dessa reunião, e lembrando que não é apenas você entrar em um acordo verbal, né? Isso precisa ser protocolado, homologado depois. Então é uma corrida quanto tempo? Nós estamos aí a 8 dias do fim do mês de maio, tá? Vamos para o G7 agora, para a reunião do G7 que terminou, né? A reunião ocorrida lá em Hiroshima, no Japão, e um pouco em linha com aquilo que a gente tinha comentado com vocês, de uma aproximação maior de países ocidentais, e aqui está o destaque na matéria, ó, três convidados importantes: o brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, o indiano Narendra Modi e o indonésio Joko Widodo, que supervisionam coletivamente um quarto da população mundial, né? E é verdade, né? São três países extremamente populosos, e falaram da necessidade de paz em termos gerais, sem endossar a visão do G7 sobre a Ucrânia. Acho que aqui é o primeiro ponto que o G7 abordou de uma maneira diferente, né? O G7, incluindo aí a visita surpresa, entre aspas, do Volodymyr Zelensky, né, o presidente da Ucrânia, que também esteve por lá, mas ficou nítido uma falta de alinhamento maior desses países convidados com aquilo que o G7 vem determinando, né, que é uma aproximação maior do bloco com esses países, vamos chamar de emergentes, né, como o Brasil, a Indonésia e a própria Índia, mas que não ficou o mesmo tom, né? A gente conhece já a visão aqui do presidente Lula de que ele, no entender dele, a Ucrânia vai precisar ceder alguns territórios para acabar com o conflito. Não é a visão dos Estados Unidos e dos demais países do G7, que enxergam a Rússia como a agressora e que a Ucrânia não tem nenhuma obrigação de fazer a cessão de seus territórios. Ó, a entrevista coletiva antes de partir de Hiroshima, Lula criticou a retórica do presidente Joe Biden em relação à Rússia, dizendo que não estava ajudando nos esforços de paz. O líder brasileiro insistiu que condena a ocupação da Ucrânia pela Rússia, que diz ter o direito de defender seu território, mas não descartou uma solução para a guerra que inclua perdas territoriais da Ucrânia, dizendo que nenhum dos dois lados tem propostas viáveis para encerrar o conflito. Então tem um amplo destaque aqui para o Lula na Bloomberg. E mais uma vez, né? Então uma mudança, uma diferença bastante acentuada aí, de tom, né, entre o G7 e esses três países aqui convidados, mas especialmente o Brasil. E tivemos um desencontro também do Volodymyr Zelensky com o Lula. Não ficou bem claro quem é que deu o cano em quem, né? Mas parece que o Lula ficou aguardando e o Volodymyr Zelensky não apareceu para esse encontro, tá? Ficou, acho que, uma coisa feia para a diplomacia de ambos os países, né? Afinal de contas, era uma cúpula justamente para que os líderes se encontrassem. Aqui no artigo diário da Bloomberg, a gente tem como destaque, claro que, né, o teto da dívida americana, mas também tem uma fala rápida do Joe Biden que surtiu bastante efeito na Ásia. Elas subiram hoje com os investidores focados nas dicas de Biden sobre melhorar as relações com Pequim. Sua previsão de que os laços sino-americanos começariam a descongelar muito em breve elevou as ações de Hong Kong em mais de 1%. Não deixa de surpreender essa fala do Joe Biden, já que a cúpula do G7 meio que coloca como uma outra turma ali a Rússia e a China, né? Então, uma fala interessante aí que animou os mercados na Ásia. Vamos em busca agora de mais informações para ver no que seria, né, de forma prática, assim, essa melhora na relação entre os dois países. Deixa eu voltar aqui para ver se vocês deixaram alguma mensagem para a gente responder. Fernando Oliveira, pelo jeito a política dita os rumos do mercado essa semana. Pois é, a gente já vai chegar lá, Fernando, porque a gente pode ter uma definição em torno do novo arcabouço fiscal, né, que pode ser votado entre amanhã e quarta-feira. Então, a gente sim pode ter uma participação mais ativa da política nessa semana. Bom dia também para o Vinícius e para o Emerson Gabreira. E a gente já vai chegar lá. Primeiro, essa questão aqui, ainda da semana passada, naquela, né, exploração da Petrobras na bacia no Foz do Rio Amazonas, que foi negada pelo IBAMA. Os técnicos do IBAMA não autorizaram, né, a exploração de petróleo nessa região, e agora parece que o Lula vai ter que intermediar essa negociação entre o Ministério de Minas e Energia e a Petrobras com a ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva. Segundo Lula, é difícil não poder fazer essa exploração. Pelo que eu averiguei aqui, a grande questão é que os técnicos do IBAMA, eles já emitiram o relatório negando esse visto, né, para exploração, sem dar a chance da Petrobras fazer algum contraponto ali, né, dizer como é que poderia fazer diferente, né, essa exploração. E aqui que vai começar a entrar, então, uma parte mais política, administrativa, para tentar resolver esse impasse, mas não deixa de ser aí uma fratura exposta, né, na mídia, de divergência dentro do próprio governo, né? Então, temos aqui, de um lado, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e o presidente da estatal, o Jean Paul Prats, que pressionam pela liberação dessa exploração. Estima-se que se tenha lá mais ou menos uma nova bacia de Campos, tá? Em termos de reserva de petróleo. Aqui a gente tem, eu só trouxe aqui uma entrevista longa, tá? Mas no Poder 360 tem uma entrevista do Marcelo Ramos, que foi líder do governo no. Na gestão passada, né, na gestão de Jair Bolsonaro, o Marcelo Ramos era líder da oposição na Câmara. E tem uma entrevista bastante longa aqui com ele, no Poder 360. Ó, não tenho dúvidas de que o presidente Lula e ou a Casa Civil vão tomar o comando disso e estabelecer diálogos internos para que a gente tenha uma saída que objetivamente precisa garantir todas as salvaguardas ambientais, mas também considerar o potencial econômico desse projeto. Aqui, quando ele fala Casa Civil, entenda-se Rui Costa, né? Então, ou Rui Costa, ou Lula, ou ambos vão precisar entrar em campo para tentar resolver esse impasse, né? Aqui ele reclama dos técnicos do IBAMA, né, diz que poderia ter sido feito de uma maneira diferente. Ó, em relação a esse episódio, que indeferiu os estudos para prospecção de petróleo e gás, no que chamam de Foz do Amazonas, o que é absolutamente equivocado chamar de Foz do Amazonas por um motivo geográfico, pois o local da exploração em que a Petrobras solicitava autorização para investigar, né, por enquanto não é para exploração, né, para investigação, para ver se existe petróleo ali, fica a 500 quilômetros do Foz do Amazonas, a 160 quilômetros do litoral do Amapá. É um projeto muito importante para o país, de uma possibilidade de petróleo e gás que vai do Amapá ao Rio Grande do Norte e que impacta estados como Maranhão, Piauí e Ceará. Tá? Aqui, como eu disse para vocês, a entrevista é bastante longa, então não vai dar tempo da gente repercutir, mas recomendo a todos. Ainda voltando à questão do G7. Uma matéria interessante também do Poder 360, que mostra a perda de relevância do G7 em termos de PIB global. Claro que temos do outro lado o crescimento chinês e o crescimento indiano, né, nesse balanceando a importância do PIB desses países que integram o G7, que ele já teve uma participação de 65%, isso no início dos anos 2000, mas que hoje é de 43% e é o menor nível. Então, desde que isso foi medido, né, nos últimos 23 anos, a participação global do PIB desses sete países. E acho que vai um pouco também em linha com aquilo que eu venho comentando com vocês, que o protagonismo, né, do eixo econômico global, ele realmente parece estar cada vez mais para o lado asiático, ou para o lado oriental, como queiram, do que do lado ocidental. Por fim, para a gente fechar o encontro do Lula lá em Hiroshima, ele teve uma conversa com o premier do Japão, e aí vou pegar só os tweets dele aqui rapidinho. Não teve nada concreto, né, apenas uma primeira aproximação. Provavelmente teremos novos encontros, ou o primeiro-ministro vindo ao Brasil, ou o Lula indo ao Japão. Depois eu vou mostrar também que ele teve um encontro bilateral com a Austrália, mas por hora, né, não temos nenhum anúncio assim dos mais importantes, não. Falamos sobre a necessidade de retomarmos e ampliarmos relação entre empresários e empresas dos dois países. Temos laços culturais com o Japão e uma grande comunidade nipo-brasileira. A ampliação de nossa parceria será importante para o crescimento de nossos países. E aqui, em relação ao encontro com o Anthony Albanese, da Austrália, também primeiro-ministro, Conversei pela primeira vez, desde 2018 não havia encontros entre os nossos países, falamos sobre a ampliação das relações Brasil-Austrália, a Copa do Mundo de Futebol Feminino, que vai ser realizada na Austrália, né? E recebi o convite para visitar a Austrália. Vamos trabalhar para cada vez mais aproximarmos nossos países. Acho que de mais importante que aconteceu aí durante esse encontro, né, e durante o final de semana também, a gente conseguiu dar uma passada aqui com vocês. E dito isso, acho que a gente pode encerrar o Morning Call de hoje. Então, lembrando duas questões importantes para a semana: essa questão envolvendo a Petrobras e essa exploração no que está se chamando, né, de Foz do Rio Amazonas, mas que parece que não é bem assim. Mas vamos ver como é que o governo entra em campo para tentar resolver esse impasse. E aí, claro, vamos dar uma olhada na evolução da discussão em torno da ampliação aí do nosso teto de gastos, né, que vai ser substituído pelo novo arcabouço fiscal. E temos ainda uma promessa do Arthur Lira de votação de reforma tributária até julho, né? Ele deu entrevista na semana passada, que esse acho que é a grande expectativa do ano, né? Pelo menos para mim, acho o ponto mais importante de todos, é uma reforma tributária que dê jeito, né, nessa teia complexa de impostos aqui no Brasil. Pessoal, era isso. Só comunicando então que hoje não tivemos o Morning Galo lá no Spotify por conta das dificuldades técnicas, né? Estou aqui gravando com o celular, um pouco no notebook, um pouco no improviso, mas achei importante a gente não furar o nosso encontro diário aqui com vocês. Então, mais uma vez pedindo aí ajuda para deixar o like, para se inscrever no canal, clicar no sininho e ativar as notificações e indicar o nosso trabalho aí para um amigo ou uma amiga que seja um entusiasta do mercado financeiro. Então, a todos um bom dia. Bons negócios, uma boa semana, que seja uma semana de ganhos para o Ibovespa e de queda no dólar, como vem sendo as últimas três, né? Que não está de nada mal, e vamos torcer por uma boa leitura do IPCA também na quinta-feira, tá bom? Então, para todos vocês, é um grande abraço, um bom dia, bons negócios e até amanhã. Tchau, tchau.